Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. A gente vai continuar aí com a nossa série Uma Fé que Funciona, o Evangelho Vivido no Cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre a fé que ama sem parcialidade. Tá bom? Nós falaremos hoje sobre acepção de pessoas. Você já foi uma pessoa em que você de alguma forma já se sentiu rejeitada em um lugar ou por alguma pessoa? Ou por algumas pessoas, você já foi alguém que já rejeitou alguém, né? Já rejeitou pessoas, você já foi o vilão da história, né? Eu me lembro na época de escola que a gente sempre via, né, os grupinhos assim mais famosos, né? Talvez aquele rapaz ou aquela menina que era mais popular, e aí quem andava com esses tinha uma certa moral, vamos dizer assim, tinha uma certa força no meio da galera, e aí quem estava junto com eles era a galerinha bem vista, né? Nossa, quero estar nesse grupo, quero participar, quero ser igual fulano, quero ser igual ciclano. E aqueles que estavam longe, né, separados, eram aqueles que eram os considerados excluídos ou os menos bonitos, né, vamos dizer assim. Mas, de alguma forma, você já deve ter rejeitado alguém, ou você já deve ter se sentido rejeitado em algum momento. E hoje nós vamos falar sobre isso, mais ou menos sobre isso, né? E Tiago, então, ele separa uma porção ali do capítulo 2 da sua carta para falar sobre a fé, e a fé no sentido de amor, né? No sentido de uma fé que ama sem parcialidade, uma fé que ama sem fazer acepção de pessoas. Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2. A gente vai fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo 13, tá bom? Então, ouça com fé, já que o nosso tema da nossa série é fé. Então, ouça com fé a palavra de Deus que diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tens os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo ou abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomando de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos conduzir nesse tempo de reflexão. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de compartilhar a sua palavra. Que o Senhor fale aos corações de cada um de nós e que tudo o que falarmos seja conforme agrado do Senhor, que o nosso coração esteja cheio de fé para receber aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós nessa noite e que nosso coração seja muito grato também por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, como eu já adiantei para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de amor, né? A fé que é demonstrada através do amor que nós temos para com as pessoas, sejam as pessoas mais próximas de nós, ou sejam as pessoas mais distantes, sejam as pessoas que a gente nem conhece muitas vezes. A gente até vai falar de uma história hoje, né? Sobre alguém que ajudou uma outra pessoa a qual ele não conhecia. Mas Tiago, em sua carta, como eu já tenho mencionado aí nas duas primeiras mensagens, né? Hoje nós estamos na terceira, e se Deus permitir, na semana que vem, a gente termina a nossa série em Tiago. Ele já, no livro em si, né, no seu todo, parece que Tiago ele vai misturando os assuntos, né? E aí até por isso que Tiago é conhecido, né? A gente até falou isso também, a gente falou disso também na semana passada, que Tiago é conhecido como o Provérbios do Novo Testamento. Porque se lê o livro de Provérbios, ele vai misturando os assuntos, né? Talvez, às vezes, ele está num capítulo falando de, sei lá, de língua, e aí depois ele volta a falar sobre o amor, depois ele volta a falar de língua de novo. Então, no livro de Tiago, é mais ou menos isso que acontece também. Então, se você lê o livro todo, né, que são aí cinco capítulos de Tiago, cinco. Esses cinco capítulos de Tiago, você vai ver que ele vai, parece que repetir alguns assuntos, mas na verdade o assunto da carta é um só. Tiago está tentando então encorajar aqueles cristãos que estão dispersos, ali com tanta perseguição que está tendo naquela época, e aí então ele está tentando encorajar, ele está tentando exortar aos irmãos ali que estão espalhados pelas regiões. E hoje a gente vai olhar para quatro áreas, né, quatro pontos aí, da nossa reflexão sobre esse amor, sobre essa fé que ama sem imparcialidade, né? Sem fazer acepção de pessoas. E eu acho que esse assunto ele é um assunto muito verdadeiro nas nossas vidas, ele é muito real. Porque eu não sei se você, e aí eu vou falar de mim, né? Do meu coração pecaminoso, mas muitas vezes já aconteceu da gente, de repente, tratar uma pessoa de um jeito e uma outra pessoa que a gente, de alguma forma, considera importante, de um jeito melhor do que aquela pessoa que a gente fala, ah, essa pessoa aí não é tão importante assim, então eu vou tratar ela de um jeito. Não, mas esse aqui, né, esse aqui é diferente, né, ou ele tem um cargo superior, ou ele é uma pessoa influente, né, ou ele é uma pessoa que é muito conhecida, que, sei lá, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja lá um conhecido da rua, enfim. Infelizmente, muitas vezes o nosso coração, ele peca nesse sentido. A gente muitas vezes dá mais atenção às vozes daqueles que a gente mais considera e a gente rejeita aqueles que a gente... Não, isso aí não tem muito o que oferecer para mim. E Tiago, ele vai falar exatamente sobre isso. Que muitos cristãos naquela época, né, muitos crentes que estavam vivendo ali no início da igreja, infelizmente eles estavam vivendo dessa forma. Eles estavam amando com parcialidade. Os ricos estavam ali recebendo uma maior atenção do que os pobres. E aí a gente pode fazer um exercício aqui, né, nesse texto, e eu estava tentando fazer isso de uma forma particular. Imagina se entrasse aqui no nosso salão, hoje, ou semana que vem, ou qualquer outro dia, sei lá, alguém com uma roupa meio esquisita, né, um morador de rua, sei lá, com uma roupa meio esquisita, com um mau cheiro, né, com o cabelo todo sujo, né, grande, aquela barba gigante. Como é que a gente trata essa pessoa? Que pode acontecer dela entrar aqui, né? Eu me lembro que, acho que foi no ano passado, aconteceu isso lá na saúde, né? A gente estava lá no culto, aí acabou o culto e entrou um rapaz. Ninguém nunca tinha visto na vida, né, com uma bengalinha, descalço, sujo, né, fedido. E aí as pessoas muitas vezes não sabem como reagir e lidar com essas pessoas, né? A gente muitas vezes fica meio perdido, né? O que eu faço Qual que é a minha atitude agora diante disso, né? E aí, às vezes, a gente pode tratar essas pessoas de uma forma negativa, né? E aí, às vezes, a gente olha, faz uma vista grossa, ó, eu vi, mas não vi, né? Deixa que o outro ali tem mais capacidade, né? Ele vai saber lidar com essa situação. E aí a gente fica, né, com receio, às vezes um pouco de medo de como chegar nessas pessoas, como que ela vai reagir. Então, às vezes, a gente, né, fica ali meio no nosso coração pecaminoso, que não querendo muito contato com essas pessoas. E aí, de repente, a gente, sei lá, aparece, entra uma outra pessoa aqui, bem vestida, né, com o cabelo cortadinho, com a barba bem feita, né, uma pessoa cheirosa. E aí a gente tem mais facilidade, né, para chegar, para pegar na mão, apertar, seja bem-vindo e tal. Então, infelizmente, muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa. Eu não estou falando aqui que a gente, né, de repente entrou um morador de rua todo sujo aí, fedido, você vai lá dar um abraço, né, e dar um beijo, né, é isso que eu estou querendo dizer. Mas é só que a gente vai pensar no sentido de como que a gente age. Como é que o nosso coração, ele age diante de uma situação dessa? Porque isso é o que vai levar, isso é o que vai, que a gente tem que levar em consideração. Como é que é o nosso coração age diante de um cenário desse? E aí a gente está falando de um morador de rua, mas a gente pode estender isso para vários tipos de pessoas. Pessoas com outras crenças, pessoas com outras ideologias e que podem entrar aqui no nosso salão e muitas vezes a gente está despreparado para receber essas pessoas. Mas hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho do que Tiago espera, do que a palavra de Deus, na verdade, espera de nós, né? Que é o que Tiago escreve aqui. E aí eu queria caminhar com vocês em alguns desses versículos, né, que a gente acabou de ler, e tentar trazer aí algumas aplicações e exortações para as nossas vidas, principalmente pegando o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus. Então Jesus, ele era alguém que não era parcial. Ele não tinha assim um grupo ao qual ele escolheu e falou, não, eu vou andar com esse grupo, com os mais ricos. Ou eu vou andar só com os mais, eu vou andar com os que são aí do governo, né, do império. Então, não, Jesus ele passou por todos os grupos. Ele teve contato com todas as pessoas. Então Jesus, ele não foi alguém parcial. Então, em primeiro lugar, a gente pode ver na nossa reflexão de hoje que a parcialidade, né, ela contradiz a fé em Cristo. Quando a gente ama quem a gente quer, simplesmente, e ignora os outros, né, que estão ao nosso redor, nós estamos amando com parcialidade. E isso vai totalmente o contrário com a palavra de Deus. Então a parcialidade ela não era presente na vida de Jesus. Jesus ele acolheu os ricos, ele acolheu os pobres, ele acolheu os religiosos, ele acolheu os publicanos, ele acolheu crianças, ele acolheu os doentes, ele acolheu os israelitas, ele acolheu os gentios. Então Jesus, ele andou com todas as pessoas. Era muito comum, lembra daquela história que a gente aprendeu aqui, em um dos cultos, né, onde Jesus ele faz um milagre no tanque de Betesda? Um homem que estava paralítico há 38 anos. Então a gente viu, né, que naquele cenário era um cenário triste, um cenário difícil, um lugar horroroso de se estar. Com pessoas doentes, com pessoas enfermas, paralíticos, tetraplégicos, enfim, todos os tipos de doenças, as pessoas estavam lá em busca de um milagre e Jesus estava lá, naquele lugar horrível, horroroso. Então Jesus, ele sempre andou com as pessoas, sejam os mais novinhos, as criancinhas, sejam os mais idosos, sejam os mais ricos, sejam os mais pobres, doentes, com saúde, gentios, israelitas, Jesus andava com todos, inclusive com pecadores. Ele comeu na casa de um publicano, e por conta disso ele foi acusado, né, como também um pecador, como alguém sujo, por andar com essas pessoas. Então isso também a gente precisa levar em consideração, porque muitas vezes nós seremos reconhecidos como as pessoas em que a gente anda, né? E Jesus, infelizmente, ele foi reconhecido ali como um pecador por estar comendo com pecadores. Como que alguém que se diz Deus, que se diz o Messias, que se diz o Salvador, entra na casa de um publicano, de um pecador, e come numa mesa cheia de pecadores? Como isso é possível? Isso é o que os religiosos diziam. Isso é o que os fariseus diziam. E Jesus, então, ele ama as pessoas sem parcialidade. E é o que Tiago nos diz, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, nós não devemos amar as pessoas com acepção. Não, eu vou escolher, peraí, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou amar só a Yara aqui nesse grupo. Não, vou amar a Yara e a Sandra também. O restante, ó, não quero saber de vocês não, tá bom? Não tô me importando muito com a vida de vocês. Eu vou amar só as duas, porque é o que eu quero. É o que meu coração quer. E Tiago, ele vai contra isso. E essa palavra de fazer distinção, né, ou de fazer acepção de pessoas, ela tem ali o sentido de dividir, de discriminar, de estabelecer categorias, né? Não, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Esse eu posso andar, esse não. Lembra quando a nossa mãe falava lá, quando a gente era criança? Não quero que você ande com fulano. A mãe falava muito isso, né? Então eu cresci num lugar, né, onde a gente tinha vários exemplos, bons e ruins. Tinham os mais, os ruins eram os exemplos maiores. Minha mãe sempre falava, ó, não anda com esse menino, não anda com aquele menino, não anda com fulano porque é o tio dele, porque é o pai dele, porque é o irmão dele, faz isso, faz aquilo. Então você precisa ficar longe dele, porque se você ficar perto, você vai ser conhecido como alguém que está fazendo as mesmas coisas. Ou você vai ser enganado e vai ser aí também, vai virar um deles, vamos dizer assim, né? Então a gente sempre foi ensinado nesse sentido, fuja dos maus exemplos, fuja das pessoas, não ande com esse, não ande com aquele. E é claro, a nossa mãe, os nossos pais faziam isso de uma forma correta. Tem que alertar os filhos, né, quanto àqueles que eles estão andando ou não. Não estou falando que minha mãe estava errada, né? Mas é só dizendo que às vezes a gente vai dividindo, né? A gente vai selecionando quem a gente vai andar ou não. Então, infelizmente, muitos de nós, muitas pessoas, faz esse tipo de acepção de pessoas. E é interessante que nos versículos seguintes, né, a gente leu o versículo 1, mas a gente lê dos versículos 2, 3 e 4, diz: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, né? Então, o cara lá que chegou com os bem vestido, né, com os ouros ali e tal, chamando uma atenção no sentido positivo, ó, você vem aqui para frente. Primeira fileira aqui, ó, tá reservado para você. Vem para cá. Eu parei aonde? Versículo 3, né? Tu fica ali em pé ou assenta-te aqui debaixo. Peraí, volta, né? Deixa eu ler o 3 todo. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste. Perdão. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomando de perversos pensamentos? Então, Tiago, ele está falando que quando a gente faz acepção de pessoas, quando a gente escolhe aqueles que terão maior honra nas nossas vidas ou não, nós estamos tomados de perversos pensamentos, de pensamentos negativos, de pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí, então, por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 29, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz o contrário daquilo que acontecia ali, que o Tiago está relatando, né? Ó, entrou ali um homem poderoso, um homem com riquezas, um homem bem vestido, e vocês deu a eles um lugar de honra. Entrou um mal vestido, alguém mais pobre, e vocês deu um lugar de desonra. Ó, fica aqui embaixo dos meus pés. E o apóstolo Paulo, e é claro que aqui no contexto, né, ele está falando sobre aqueles homens em Corinto que se achavam sábios, que se achavam poderosos, ricos de conhecimentos, e que os outros eram nada. Né, aqueles que eram considerados humildes ali. E aí, o apóstolo Paulo diz que esses que são considerados fracos, loucos, são esses que Deus escolhe para glorificar o nome dele. E Deus, então, ele escolhe os improváveis. E aí a gente está num cenário atual, né, esportivo, né, de Copa do Mundo, onde atualmente são 48 seleções, e aí cada seleção nós temos 26 jogadores. Então no Brasil, por exemplo, nós temos vários times, aqui no Campeonato Brasileiro, né, no campeonato, seja Série A, B, C, nós temos brasileiros em campeonatos europeus, em campeonatos asiáticos, africanos, no Oriente Médio, enfim. E aí 26 desses homens, né, que jogam futebol são escolhidos para ir para a Copa do Mundo representar os seus países. E aí a gente vê aqueles vídeos, né, dos jogadores ali emocionados, né, quando ouvem ali o nome, né, nossa, vou representar o meu país, vou para uma Copa do Mundo. Então isso é algo assim marcante na vida do jogador. E o técnico, quando ele vai fazer ali a escolha dos 26 convocados, quem que ele vai escolher? Os 26 piores do país? Não. Ele vai escolher os 26 melhores. Ele vai, pelo menos vai tentar, né? É claro que muitas vezes ali os técnicos cometem alguns erros, leva aqueles jogadores que estão mais machucados, né? Não estou falando do Neymar, não, calma. Mas, infelizmente, nem sempre é justo. Mas, na teoria, os 26 ali que são chamados são os melhores. Eles não são os piores. E é óbvio, né? Se você quer jogar uma Copa do Mundo, se você quer ser campeão, você vai escolher os melhores. Na época de escola lá, que tinha educação física, que tinha o futebol, uns eram os primeiros ali a serem escolhidos, né? Eu estou nessa prateleira dos primeiros. E outros não. Outros ficavam ali, né? Torcendo. O Pedro aqui, ó, levantou a mão. Às vezes nem era lembrado, né? O pessoal olhava assim, tinha só um na arquibancada assim, para ser escolhido, o pessoal, peraí, ah, só tem você, vem você mesmo, né? Então, às vezes acontecia isso também. Mas Deus, ele escolhe os improváveis. Ele escolhe aqueles que as pessoas falam, esse aí não é nada, esse aí é um fraco, esse aí é burro, esse aí não sabe de nada. E Deus, então, usa muitas vezes essas pessoas. Não estou falando que Deus também não valoriza os intelectuais, não valoriza aqueles que têm um estudo. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Vocês entenderam, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Mas Deus, ele usa os improváveis. Pessoas que são consideradas como nada. Para que assim Deus, então, use essas pessoas. E o poder de Deus seja manifesto na vida delas. Então Deus, escolhendo os fracos, ele demonstra o seu poder através deles. Então, meus queridos, a gente precisa enxergar as pessoas pela perspectiva de Deus. Não pela perspectiva do nosso coração, pelo que a gente acha que é bom ou ruim, que esse é bom, aquela não, isso eu vou dar mais valor, essa não. Não é sobre cor, não é sobre dinheiro, não é sobre família, não é sobre nada. É sobre como Deus olha para as pessoas. E como Deus olha para o ser humano? Com misericórdia. O ser humano não tem nada para dar para Deus. Ele não tem nada a oferecer a Deus. Você não tem nada, eu não tenho nada a oferecer a Deus. Mas mesmo assim, Deus olha para nós. Ele olhou para nós, né? Enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz, para que assim nós pudéssemos então ter a vida eterna. Então Deus, Ele escolhe os fracos. Você se considera alguém fraco espiritualmente? Você se considera alguém falido, sem esperança? Deus olha para você. Deus está olhando para você. Ele te conhece. Ele sabe das suas lutas, das suas aflições, dos seus problemas, das suas dúvidas. Ele enxerga você. E nós precisamos enxergar as pessoas com a perspectiva de Deus também. O valor de alguém não está determinado pela sua conta bancária. Não, eu vou amar a Paulinha porque ela é rica. Opa, vou andar com a Paulinha. Quem é? Onde eu vou com ela, vai pagar um McDonald's, vai pagar a churrascaria, né? Vai poder me dar os melhores presentes no dia do meu aniversário. No Natal ela vai me dar aquele presentão, né? Aquele carro que eu tanto sonho. Não podemos olhar para as pessoas nesse sentido. E a Paulinha é rica mesmo, tô brincando, né? Não podemos olhar para as pessoas nesse sentido. Mas nós devemos amar, olhar com amor, com graça. Mesmo que aquela pessoa pode ou não nos dar algo em troca. A gente pode olhar para as pessoas nesse sentido. A igreja, né, ela deve ser um lugar onde todos são recebidos com igualdade, com dignidade. Seja o mendigo, seja o mais rico, seja o menos rico, seja o mais ou menos. Todas elas precisam ser recebidas de uma forma amorosa, de uma forma graciosa. Então, a parcialidade, ela contradiz a fé em Cristo. Não amemos com parcialidade. Em segundo lugar, a parcialidade ignora os valores do reino de Deus. Ou seja, quando a gente é parcial, nós ignoramos quem Deus é. Então, o Tiago diz, versículos 5 a 7, ouvi, meus amados irmãos, e aqui ele está falando para as pessoas ouvirem o que ele vai dizer, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Ou seja, se existem os pobres é porque Deus escolheu que eles fossem pobres. Para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam com o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, Tiago ele está até dando uma dura aqui, né? Naqueles cristãos. Ó, vocês estão aí dando valor aí para os ricos, mas eles estão trazendo problemas para vocês. Eles estão levando vocês para os tribunais. Eles estão aí blasfemando o bom nome que sobre vocês foi invocado. Por que vocês então estão dando tanto valor a essas pessoas? E é interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente pode, não que a gente faz, mas que a gente pode fazer isso. Mesmo alguém nos trazendo problemas, nos prejudicando de tanta forma, a gente dá muito valor. E aqui, mais uma vez, né, um parênteses. Não estou falando para você sair ignorando todo mundo aí que te trouxe problema ou que é uma pedra no seu sapato. Não, você tem que amar também essas pessoas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aqui no contexto da nossa carta de Tiago, né, as pessoas estavam assim. O Tiago está falando, vocês estão aí dando maior moral para esses caras e eles só trazem problemas para vocês. Então, Deus, ele escolheu esses pobres para que eles fossem ricos. E herdeiros, né? Ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. E aí, Daniel, né? Esse pastor aí, ele diz, né? Deus vê potencial espiritual onde o mundo vê insignificância. É verdade. Onde o mundo está olhando e falando, não, isso aí não vale nada. Isso aí não presta para nada. Eu até vi um vídeo, né? Recentemente, de uma mulher que não vale nem a pena mencionar o nome dela, né? Ela é famosa aí na internet. Só fala groselha. Mas aí ela estava falando mal dos cristãos. Falando mal dos evangélicos, né? E aí quando você... Todos nós temos as nossas falhas, né? Mas quando a gente vai olhar para a vida dela, não está de acordo com o discurso. E aí, enfim, ela ali esculachando os cristãos, né, falando que evangélico não presta, que não tem que ouvir o que eles falam, que só fala besteira, falando um monte de palavrão, né? Enfim, onde o mundo vê insignificância, Deus vê capacidade. Deus, ele vê ali potencial para que Deus use essa pessoa e o poder dele seja manifestado através daquela pessoa. Então, Deus, ele escolhe essas pessoas para que elas sejam ricas em fé. Tiago não ensina que todos os pobres são salvos e todos os ricos são perdidos, tá? Não é isso, ó. Ser rico é um problema. Pode ficar tranquila, Paulinha, não é um problema ser rica, tá bom? E ser pobre, não. Então, se eu sou pobre, então eu estou tranquilo, vou para o céu, sou pobrinho aqui, miserável. Não, não é isso que Tiago está falando, tá bom? Ele está ensinando, através dessas duas classes, como que nós devemos amar e como que nós não devemos amar. Então, o argumento de Tiago é que Deus, ele frequentemente escolhe aqueles que o mundo despreza, para que ele possa manifestar a sua graça através dessas pessoas. Provavelmente você já conheceu aqui alguém que é humilde, assim, humilde. Quando a gente fala humilde, acho que é errado, né? Mas uma pessoa, assim, pobre, não tem, assim, tanta intelectualidade, não estudou muito, mas que conhece muito de Deus, muito da Bíblia, que ora, né? Que ama as pessoas, que está sempre disposto a servir. Ou seja, Deus usa essas pessoas. Pessoas que se colocam à disposição de Deus para que Deus possa usá-las. Seja rica, seja pobre, seja preta, seja branca, seja nordestino, seja paulistano, seja carioca. Deus usa todos aqueles que estão dispostos a obedecer a Ele, a viver a vontade dEle. Então, isso vai de encontro também com o que Jesus ensina nas suas bem-aventuranças. E também com relação à mensagem de Paulo, que a gente leu alguns versículos atrás, de que Deus escolhe os loucos, né, os humildes, para confundir os sábios, para confundir aqueles que se acham sábios, na verdade, mas que são pobres também, espiritualmente falando. E em terceiro lugar, a gente vê que a parcialidade, ela viola a lei do amor. Porque Jesus, né, e aí Tiago, ele repete as palavras de Jesus, são palavras que já tinham sido ditas por Deus lá em Deuteronômio, se eu não me engano, tá, me corrijam se eu estiver errado, que aparece em tantos lugares esse versículo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É em Êxodo, na verdade, né? Que é um dos mandamentos. Então, versículos de 8 a 11, diz: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, Tiago, ele chama esse mandamento, né, de amarás o teu próximo como a ti mesmo, de a lei régia, né, aquela lei que dirige todas as outras. E é o que Jesus faz, né, uma das suas conversas ali com o fariseu, se eu não me engano, que ele pergunta, né, como eu faço para herdar o reino, como é que eu faço para resumir a lei, né, os 10 mandamentos. E aí Jesus diz, né, amarás o teu próximo, amarás o teu Deus, todo o teu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus e amar ao próximo. Isso é o resumo de toda a lei. Porque é nisso que se resume o reino de Deus, a ética do reino de Deus, né, podemos dizer assim. Então, isso foi enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Tiago, ele fala sobre essa questão de transgredir a lei. E essa transgressão, aí que Tiago ele traz para a gente, ela descreve alguém que ultrapassa um limite. Existe um limite estabelecido, né? Então vamos supor que a gente coloque aqui uma faixa amarela, né? Aqui na, onde está aqui o teclado, e aí há uma lei agora. Vocês que estão aí não podem passar para cá. Porque quem pode ficar aqui? Somente o Léo e o Jun, que estão aqui. Se vocês virem para cá, vocês vão ser presos. Então, está estabelecido um limite. Existe uma regra. Então, o Tiago está falando exatamente sobre isso. Transgredir é você ultrapassar a regra, ultrapassar o limite que foi estabelecido. Então, a discriminação ela é incompatível com o amor ao próximo. Não faz sentido você dizer que ama a Deus, mas não amar o seu irmão. Não amar o próximo, é o que João diz, né, na sua carta. Não, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu, nossa, Deus é tudo na minha vida. E você odeia aquele que está ao seu lado. Você odeia o seu vizinho. Você odeia aquele o funcionário do trabalho. Você odeia o seu chefe. Não faz sentido. Não está de acordo com a lei de Deus. Quem ama com parcialidade viola essa lei do amor. O que Tiago está dizendo é que não existem pecados respeitáveis diante de Deus. Então ele fala, né? Ó, você que está falando aqui não adultera, mas mata, você está transgredindo a lei de qualquer forma. E até um exemplo, né? Que o. Acho que foi o Patrick que trouxe uma vez, né? Que uma pessoa está no trânsito e aí vai passando pelos faróis, o farol vai ficando vermelho, vai parando. Aí eu passo outro farol vermelho, para. Passo outro farol vermelho, para. No último farol, passou direto, não parou. E aí tinha um CT, né, ou tinha um radar, e aí foi pego. Ah, tá, mas nos outros... Não, mas aqui você passou no vermelho, não tem perdão. Vai pagar a multa. E a lei de Deus é a mesma coisa. Vamos supor lá, tem os 10 mandamentos. Você pode estar finíssimo assim nos 9. Não, estou tranquila, só uns 9 aqui, só nesse aqui que eu erro. Então, estou bem, né? Não, transgrediu. Você também está no erro. Então, não existem pecados respeitáveis diante de Deus. Né? Tem até o livro lá, né? Pecados intocáveis. Não existem esses pecados. O favoritismo deve ser tratado como pecado. E não como uma falha nas nossas vidas. Ah, não, ó, eu tratei aquele ali bem porque, sabe, tem uma história, eu conheço ele há muito tempo, né? E eu trato ele assim, né? Ele é legal comigo, a família dele é legal comigo. Esse aqui eu não conheço bem. Eu não tenho muita intimidade com ela, entendeu? Então, por isso que eu trato ela assim, não como eu trato a outra. É um erro. É um erro, Deus não espera isso de nós. Amar ao próximo significa agir em favor dele, independente da sua posição social, independente da sua classe. É claro que tem aqueles que são mais difíceis da gente amar. Pessoas que nos trazem problemas, pessoas que a gente não está acostumado com o jeito, seja o jeito de falar, seja o jeito de reagir diante de uma coisa, de uma situação. Mas... são pessoas. São pessoas que têm a imagem de Deus. São pessoas que são amadas por Deus. Por que elas não vão ser amadas por nós? Por que nós não podemos amar essas pessoas também? O amor ao próximo, ele é o cumprimento de toda a lei. Amar e tratar as pessoas como Deus der, como Deus quer que a gente trate. Amar como Deus amou as pessoas, enviando o seu único filho, morrendo na cruz. Você acha que você era digno de receber o perdão de Deus? O amor de Deus? Nós não somos nada, nós somos meros pecadores miseráveis. Todos os dias pecando contra Deus. Todos os dias transgredindo contra a lei de Deus. Mesmo assim, Deus continua nos amando. Esse é o amor de Deus. Por isso que João diz, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. O que, que é esse tal maneira? É uma maneira gigante, ninguém sabe explicar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Esse é o amor de Deus. Um amor inexplicável. Um amor que não dá para medir. E por isso, então, que eu e você precisamos amar as pessoas. E aí tem a sua famosa história lá de Lucas, do bom samaritano. Vocês lembram lá de Lucas? Que fala do bom samaritano? Onde a gente vê ali um homem que teve problemas, né? Foi assaltado, foi espancado, né? Uma parábola. E aí algumas pessoas passam, né? O religioso, o levita, pessoas ali de Israel, né? Jesus está ensinando bem ali aos israelitas. E nenhum deles param para ajudar o homem. Só que aí aparece um samaritano. Alguém que os israelitas odiavam. Os israelitas achavam eles impuros, sujos espiritualmente. Mas este samaritano foi lá, pegou aquele homem, cuidou, deu os remédios, deu dinheiro ali, falou, pô, minha, cuida desse rapaz aí, se ele der mais prejuízo, pode deixar que eu vou pagar tudo. Isso, então, incomodou ali os israelitas, né? Então, Jesus, ele nos chama a ser igual a este homem. Esse samaritano, né, esse bom samaritano, que de alguma forma ali ajudou aquele homem que estava com dificuldade. Quem não ama é transgressor da lei. E se nós tropeçamos nesse mandamento de Deus, nós estamos tropeçando em todos os outros mandamentos. Quando não usamos de misericórdia com as pessoas, estamos negando a nossa fé. Estamos negando a nossa fé. É o que o apóstolo, é o que Tiago diz lá no versículo 1, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, quando nós não amamos o nosso próximo, aqueles que estão diante de nós, nós estamos transgredindo a lei. Nós estamos negando a nossa fé. E estamos ali prontos a receber o juízo de Deus. E aqui o texto, né, ele fala sobre pobres. Tiago fala muito sobre pobres. E se você olhar Provérbios, ele vai usar bastante também essa palavra. E se você ler Deuteronômio, se você ler Êxodo, se você ler Levítico, existiam leis que foram dadas por Deus para que os mais ricos ali do povo de Deus, né, cuidassem dos pobres. Se eles não cuidassem dos pobres, eles sofreriam penalização de Deus. E aqui a gente vê como é a gravidade disso, né? Quando o Tiago traz isso aqui para esses judeus aqui que foram convertidos, né, ao cristianismo. Então isso é muito forte. Então a parcialidade, ela viola a lei do amor. Ela vai contra a lei do amor. E aí a gente tem um exemplo de Jesus, né, que amava as pessoas, que ia com os pobres, que ia com os ricos, os mais pobrinhos, os mais conhecidos, os religiosos, os gentios, israelitas. E a gente tem um outro exemplo negativo na Bíblia, que é o de Jonas. Vocês lembram da história de Jonas? Jonas foi chamado por Deus, né, um profeta, e Deus falou, ó, vai até Nínive, prega lá para todo mundo a minha palavra, né? Fala que a cidade vai ser destruída em tantos dias, se eles não se arrependerem. E os ninivitas eram um povo terrível, amassavam os seus inimigos, era o povo inimigo do povo judeu, do povo de Israel. E aí Jonas, né, no seu coração pecaminoso, o que ele faz? Vou fugir. Não quero saber de ninivita, não quero saber de mandar a palavra de Deus para ninivita nenhum. Porque eu sei que Deus, ele é bom, que Deus é misericordioso, ele vai perdoar esses homens tudo. Eu não quero que Deus perdoe, eu quero que Deus mande fogo naquela cidade, destrua tudo, todo mundo morra. Esse era o pensamento de Jonas. E aí ele fugiu, né, para Tarsis, aí lá foi com o caminho totalmente contrário do que Deus tinha falado. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, manda um grande peixe, depois de ele ter sido jogado do barco, né, para o mar. O grande peixe vai, engole Jonas, dentro da barriga do grande peixe ele se arrepende, ele clama a Deus. E aí Deus, então, permite ele viver mais um tempo. E aí Deus fala, ó, Jonas, dispõe-te, vai agora, pregue a palavra. E Jonas vai. E aí ele prega a palavra pela cidade correndo. Ele sai correndo pela cidade anunciando, ó, se vocês não se arrependerem, Deus vai matar todos vocês, a cidade vai ser destruída. E correndo. O que aconteceu? A cidade inteira se arrependeu. Desde o mais novinho, que nem andava, até o mais velho. E aí Jonas ficou felizão. Nossa, Deus é bom. Não. Se entristeceu. Ah, Deus, eu sabia que o Senhor era um Deus de misericórdia, que o Senhor ia perdoar esses homens. E aí o capítulo 4, versículos 1 e 2 diz, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha a situação do coração do profeta de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? Com arrependimento do povo. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois bem sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas ficou totalmente irado. E é interessante, né, o contraste que traz aqui o texto, né? Que Jonas fala que Deus, ele é um Deus clemente, um Deus misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade. E o versículo 1 diz o quê? Jonas, né, desgostou-se extremamente e ficou irado. Esse é o contraste do meu coração com o coração de Deus. Esse é o contraste do seu coração e o coração de Deus. Jonas, um profeta, ele tinha conhecimento de Deus. Ele sabia quem Deus era, que Deus era misericordioso, que Deus era um Deus clemente, que Deus era um Deus tardio em irar-se, grande em benignidade. Ele conhecia Deus. Mas ele odiava as pessoas. Ele odiava os seus inimigos. Ele não tinha amor pelo próximo. Sua vida não estava de acordo com a sua fé, com aquilo que ele cria sobre Deus. Estava totalmente errado. E aqui vai um ensino para nós, que é muito fácil a gente amar quem a gente já ama. Amar um filho, amar a avó, amar o irmão, amar um amigo que a gente conhece há anos. É fácil. Às vezes dá problema? Às vezes dá problema. Mas a gente continua amando. Agora, quando é aquele que é a pedra no nosso sapato, aquele cara, aquela mulher, aí o nosso coração, na hora, só de ver a pessoa, o cara já fecha. Ih, já veio. Chegou ele. Chegou ela. Ai, tava tão bom, né? Chegou quem não devia, né? Essa é a frase que a gente falava quando era adolescente, né? Chegou quem não devia ter chegado. Tava tudo lindo. Até chegar ciclano, até chegar fulano. Então é fácil amarmos quem a gente ama, um familiar. Difícil é amar as pessoas que às vezes a gente nem odeia ela, mas ela nos odeia. É difícil amar essas pessoas. Mas é o que Deus deseja de mim. É o que Deus espera de nós. Que nós amemos essas pessoas, independente do que elas fizeram para nós. Jonas não fez isso. E a pergunta é, você ama os seus inimigos? Você ama as pessoas que te trazem problemas? Que te deixam desconfortáveis, de alguma forma? Ou você quer o fim deles? Não, quero que ele morra. Eu quero que ele suma. Eu quero que ele vá para longe de mim. Não quero saber nem... Não quero nem ouvir a voz. desse aí. Cuidado, nosso coração ele tem dessas. Ele tem dessas, infelizmente. A gente vai criando raízes no nosso coração, problemas, problemas, problemas. Mas Deus nos chama a amar essas pessoas. Em último lugar, os cidadãos do reino vivem sob a misericórdia de Deus. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, é o que Tiago diz nos versículos 12 e 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembra daquela parábola do credor incompassivo? Né? O cara que tinha uma dívida, aí foi perdoado. Aí o outro, uma dívida impagável, né? Absurda, assim. E aí ele tinha alguém que devia a ele. Bem menor do que aquilo que ele estava devendo para o outro cara. E ele não quis perdoar, pegou o cara pelo pescoço e sacudiu, né? Não teve misericórdia. Assim como ele recebeu a misericórdia. Tiago, então, ele encerra lembrando que os crentes, eles serão julgados pela lei de Deus. E essa expressão, ela descreve que a palavra de Deus, né, recebida por corações transformados, pelo Evangelho, nós seremos cobrados. Se nós amamos ou não o nosso próximo. Se nós amamos ou não os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Quem experimentou a misericórdia divina precisa demonstrar misericórdia aos outros. Ah, mas fulano... Não tem fulano. É você e Deus. Deus demonstrou grande misericórdia por você. Você não merecia nada. Você merecia o inferno. Morte eterna, longe de Deus. Mas Deus te amou. Ele te amou de uma tal maneira que enviou o seu único filho. E João Calvino escreve, né, escreveu, ninguém pode reivindicar para si a misericórdia de Deus enquanto se recusa a demonstrá-la ao próximo. Não adianta pedir misericórdia de Deus. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Você não tem misericórdia do teu próximo? Você não tem misericórdia daquele que está ao seu lado? Como é que você quer receber as misericórdias de Deus? Então, nós devemos falar e agir como pessoas que vão prestar contas diante de Deus. Nós vamos prestar conta de Deus. Nós vamos passar pelo juízo. Se você creu em Jesus, recebeu a salvação, você não vai passar pelo juízo de Deus que está lá em Apocalipse capítulo 20. Mas como um crente, você vai ter que prestar contas daquilo que você fez, daquilo que você não fez, daquilo que você falou, daquilo que você não falou. Você vai prestar contas sobre isso. Nós vamos prestar essa conta. A misericórdia deve caracterizar os nossos relacionamentos. A gente precisa ser pessoas que perdoam, pessoas que amam. A lembrança da graça recebida deve produzir humildade em nós. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar, não sou ninguém. Eu sou um fraco espiritualmente. Eu preciso de Deus. Por isso, eu vou ser misericordioso com aquele que está ao meu lado. Eu vou amar, independente do que ele faça para mim. Ah, Léo, mas falar é fácil. Falar é fácil. Claro que é fácil. Difícil é agir. Difícil é pôr em prática. E eu sei que isso é difícil. Mas a palavra de Deus nos chama. Se a palavra de Deus diz que é possível fazer isso, então é possível. O que, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, nós temos capacidade de amar o nosso próximo, mesmo que seja aquele que nos deu problemas, que nos traz problemas nas nossas vidas. Então eu encerro assim, aqui com algumas reflexões, né, com algumas perguntas para nós. Então, primeiro, existem pessoas que eu trato melhor por causa da sua influência ou posição? Há essas pessoas que a gente trata melhor? Não, esse aqui, nossa, como é bom receber essa pessoa. Como é bom conversar com ela. É fácil amar o Pedro, né? Olha que cara legal. Não, mas o Felipe... Ah, não aguento o Felipe. Todo domingo que eu vou na igreja, eu oro para que ele não esteja lá, porque eu vou ter um domingo melhor. Vai ser melhor para mim. A gente tem esse tipo de acepção, né? Não, eu vou escolher quem eu vou amar. Peraí, hoje vou escolher você não, vai para lá, peraí, você sim. Nós não podemos fazer isso. Eu tenho valorizado pessoas como Deus as valoriza? Será que eu olho para as pessoas com o olhar de Deus ou com o olhar do Léo? Peraí, não, esse aí, esquece. Não quero contato, fica longe de mim. Minha vida demonstra misericórdia ou julgamento? Jonas demonstrou julgamento. Ele queria a morte dos ninivitas. Manda fogo do céu. Lembra de Tiago e João também? Né? Samaritanos tacando pedra em Jesus ali, neles, né? Na região de Samaria. E aí os irmãos, né? E aí, Jesus? Quer que a gente ora para que mande Deus, para que Deus mande fogo do céu e mate todos eles? Será que a gente olha para as pessoas com misericórdia ou com condenação, julgamento? E por último, o Evangelho tem transformado a forma como você se relaciona com os outros? Será que a palavra de Deus tem te ajudado nisso, nos seus relacionamentos? Então que Deus nos ajude a lidarmos com a nossa fé no sentido de amor, não fazendo acepção de pessoas. Que a gente ame de verdade, né, de coração. Como João diz, né, em 1 João 3,18, não amemos de palavras, né, não amemos de língua, mas de fato e de verdade. Que isso seja uma prática nas nossas vidas. Que amemos não de palavras, não de línguas, mas de verdade. Amém? Abaixe sua cabeça, a gente vai orar, encerrando esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente tem acesso a ela e ela nos confronta, Pai, de fato. A sua palavra, ela nos incomoda, ela nos chama a amar os nossos inimigos, o nosso próximo. Muitas vezes não queremos fazer isso, muitas vezes nós queremos ser amados, nós queremos receber. Muitas vezes nós escolhemos quem nós vamos amar, quando nós vamos amar. Mas que o Senhor nos ajude a ter misericórdia, Pai. O Senhor tem muita misericórdia de nós todos os dias. Tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Então que a nossa misericórdia também possa se renovar com o nosso próximo, com aqueles que estão convivendo com a gente. Seja um familiar, seja um amigo, seja um companheiro de trabalho, enfim. Que o nosso amor ele seja demonstrado, Pai, através da nossa vida. E que a nossa fé, ela seja também vista, baseada no amor que nós temos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então nos perdoe, por muitas vezes escolhemos que nós vamos amar, escolhemos que nós vamos tratar bem, e que daqui em diante nós possamos amar de verdade aqueles que estão ao nosso redor, que possamos nos dedicar a eles, Deus. Mesmo quando a gente não quer, mesmo quando o nosso coração acha que é difícil, mesmo quando a gente acha que vai levar tempo, vai ser desgastante, Deus, mas que a gente possa amar de verdade as pessoas. E assim, Pai, a gente vai crescer e iremos cumprir também a lei que o Senhor nos deixou de amar ao próximo como nós nos amamos já e muito. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.